Opa! Eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o HiDev Podcast. E aqui a gente conversa sobre desenvolvimento de software e sobre a carreira de profissionais do mercado e da pesquisa. Hoje conversamos com Igor Steinmacher. Atualmente ele é pesquisador e professor na Northern Arizona University nos Estados Unidos. Igor falou sobre a experiência de ensino e pesquisa no exterior e também sobre as motivações e desafios que desenvolvedores passam ao tentar se integrar em projetos open source. Tema esse que Igor pesquisa há mais de 10 anos e é um dos maiores especialistas no mundo atualmente. Opa, Igor, tudo bom?
Tudo joia, Bruno. E aí?
Igor, eu estava parando para pensar numa coisa aqui e vi que a gente tem uma rede de pesquisa próxima, né? Tem algumas pessoas que a gente costuma trabalhar aqui, tem uma certa proximidade, e eu me lembrei que a gente já chegou até a publicar um artigo junto, né? Como coautor, mas eu acho que a gente nunca tem chegado a se falar.
Eu acho que o mais próximo que a gente chegou de se falar foi trocando e-mail mesmo.
Eu acho que foi trocando e-mail no chat, eu acho, né? Quando a gente estava resolvendo os problemas de revisão do artigo que a gente ia publicar.
Isso aí,
Igor, é o seguinte: quando eu tive o primeiro episódio, né, desse podcast, que foi no com o Celso Santa Rosa, que é um engenheiro lá do Spotify, na Suécia, e aí ele se apresentou de uma forma engraçada, e ele disse assim: Ah, antes de eu falar qualquer coisa sobre mim, eu queria primeiro dizer quem sou eu aqui na fila do pão. Eu queria transformar isso aí numa tradição aqui, e antes da gente começar as perguntas, eu queria que tu dissesse aí quem é Igor Steinmacher na fila do pão.
bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho uma trajetória não muito tradicional, então acho que é legal de explorar. Eu sou, primeiro de tudo, bacharel em ciência da computação. Eu me formei em 2003. E interessante é que eu comecei meu mestrado antes de eu terminar a minha graduação por conta dessa greve, que era uma greve das universidades estaduais, e as universidades federais estavam aí 3 meses à frente. Então, eu comecei meu mestrado logo depois da graduação. Na Federal do Rio Grande do Sul. Me mudei, terminei o mestrado em 2 anos, e aí, por diversas razões, eu resolvi não emendar o doutorado, e me chamaram em um concurso que eu já tinha pedido final de fila uma vez, na Celepar, que é a empresa de desenvolvimento de software do estado do Paraná. Resolvi ir para lá não só porque eu queria uma experiência na indústria, mas porque o que eles faziam naquele momento tinha me atraído. Então você vai ver bastante relação agora desse ponto até onde eu estou na minha carreira, tá? O que me atraiu em começar a trabalhar na Celepar foi o fato de que a secretaria que tomava conta da Celepar, nem lembro o nome, se é tecnologia da informação ou de o que seja, eles adotaram fortemente o uso de software livre na esfera estadual. Então eu ingressei na Celepar em 2006. E essa turma depois migrou para o CER, porque o pessoal que gerenciava o CER, para o Mazone e Companhia Limitada. E me interessou bastante porque a gente estava desenvolvendo software para o Estado, que era usado em outros estados e reaproveitado por alguns municípios e até mesmo pelo governo federal. Então, a gente tinha um time fortíssimo de desenvolvimento Postgres, por exemplo, que trabalhava inclusive com SIG, com o Sistema de Informação Geográfico. E alguns deles se tornaram mantenedores de Postgres no Brasil. E eu fiquei ali por pouco tempo. Se for colocar na ponta do lápis, eu devo ter ficado 10 meses na Celepar. Foi uma experiência riquíssima. Interagi com muita gente. A gente fez várias excursões pelo estado, mostrando o valor do software livre, o software que a gente desenvolvia, divulgando os softwares para prefeituras e outros órgãos que pudessem se beneficiar disso. Bom, final de 2006, eu recebi uma proposta de outra coisa que me atraía para assumir a coordenação técnica de um time global do HSBC. Eu ingressei num projeto, era do HSBC Canadá, mas o cliente do sistema era o HSBC Hong Kong. Era um sistema global do HSBC todo, que era um sistema de pagamentos internacionais. Então, segundo eles, era um dos sistemas mais rentáveis do HSBC. Então, todas essas coisas me atraíram bastante. Vamos ver como é que é esse negócio de desenvolver software crítico, de desenvolver software onde roda um monte de dinheiro. e essa oportunidade de ter um time espalhado em vários países. E essa experiência me permitiu ver várias coisas, não só relacionadas ao lado técnico de desenvolvimento de software, mas ao lado do que à época era chamada aí de desenvolvimento distribuído de software. Eu passei vários meses desse período que eu fiquei no HSBC, eu passei no Canadá. A partir do momento que eu assumi o cargo de gerente desse projeto, eu passei vários meses interagindo com o meu cliente, então era bem uma ponte, e gerenciando meu time à distância. Então, em algum momento aí, eu tinha um time que desenvolvia o software no Brasil, em Curitiba, e algumas pessoas que desenvolviam o software na Índia. A infraestrutura em que esse software rodava era distribuída também. Então, eu tinha o back-end rodando em um lugar, o front-end rodando em outro. Nesse caso, era Sheffield, em UK, Buffalo, nos Estados Unidos. Então, eu pude enfrentar todo tipo de zica que você pode imaginar com relação à diferença cultural, diferença de time zone, de tudo que se enxerga hoje como problema, naquela época também, eu encarei.
Já começou no modo hard mesmo, né?
foi mais ou menos por aí. Teve um momento de diversão ali com as equipes de software livre na Celepar, mas a hora que eu fui para a indústria foi no modo hard. E aí chegou um ponto que acabei por optar por tentar voltar para a academia, e aí eu decidi em algum momento que eu não queria mais trabalhar na indústria, porque eu gostava muito de interagir com aluno e de ensinar e de trazer minha experiência e etc. Além do que, a flexibilidade que se tem na academia é uma coisa que me motivou bastante, não ter esse negócio de trabalhar das 8 às 6, sabe? Você poder fazer seu horário, você quer trabalhar um tanto a mais na semana, você pode, um tanto a menos na outra, você pode. Você ser o dono do que você está fazendo, decidir o que você vai pesquisar e o que você não vai, isso me atraía bastante. Então eu falei, bom, vou tentar voltar e depois a gente vê esse negócio de doutorado para investir mais na pesquisa. No final de 2008, eu fui chamado em um concurso, então eu fiquei no HSBC aí por 3 anos e pouco. Entrei na UTFPR em Campo Mourão, um campus pequenininho no interior do Paraná, em março de 2009. A gente conseguiu um projeto de cooperação com o Instituto de Matemática e Estatística da USP, de um doutorado interinstitucional. Fiz esse doutorado, o doutorado começou formalmente em 2011, agosto de 2011. Depois disso, voltei a trabalhar na UTF por uns tempos e quis o destino que eu viesse aqui para a NIU. Como eu falei, é um roteiro nada trivial, né? Então, vim aqui para a NIU, no Arizona, em 2017. E o que me trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá não foi exatamente eu fazer eu ter esse período de estágio de pós-doutorado. Também foi, mas não só isso. A minha esposa, que também é da área de computação, queria fazer o doutorado, e daí surgiu essa oportunidade de a gente vir para cá com ela, tendo a bolsa de doutorado, e eu podendo fazer esse estágio de pós-doutoramento. Então, em 2017, a gente mudou para cá. Por não saber o destino que a gente teria, aqui eles estavam contratando um bocado de gente, eu resolvi aplicar para uma vaga de professor. Fiz todo o processo de contratação aqui, que é toda uma história à parte, aí, que é totalmente diferente do que a gente conhece no Brasil. Eu assumi a vaga de assistant professor aqui, e é onde eu estou até agora, 2 anos já de professor aqui no Arizona.
Massa, isso de uma certa forma até responde uma pergunta que fizeram lá no Twitter, né? Eu postei no Twitter dizendo que ia entrevistar um professor da NIU, né? E estavam tentando adivinhar quem era. E Adolfo, que é um professor da UTFPR, perguntou se... Ele conseguiu descobrir quem era e perguntou se o motivo de tu ter ido para aí era porque a cidade da NIU, ela é uma meca da corrida, ou se tu passou a correr porque tu fosse para aí.
Não, acho que a pergunta é boa, mas eu já corria antes de vir para cá mesmo. Mas aqui é uma meca, é uma das mecas da corrida mesmo, bicho. Tem um time de corrida bem forte aqui. Aliás, não só a corrida, mas o complexo aquático da NIU, ele recebe gente do mundo inteiro. Então, várias vezes a gente viu a equipe do Brasil aqui, por exemplo, treinando. Antes da última Olimpíada, acho que foram 8 ou 9 times que treinaram aqui, inclusive o Brasil, porque o complexo é bom e é na altitude, né, cara? A gente tá 2.400 metros de altura aqui. Então, o pessoal gosta muito de treinar aqui, inclusive isso deve ser um dos pontos também que o pessoal da corrida vem bastante para cá.
É legal, deu para ter uma visão boa aí da tua trajetória, bastante não trivial aí, rodou um bocado, por várias instituições aí, né, na Universidade Estadual de Maringá, a UFRGS no Rio Grande do Sul, a USP, a NAU agora nos Estados Unidos, e aí dá para ver que tu tem uma trajetória grande aqui no Brasil, mas tu também já tem um tempo razoável aí fora, né, com essa experiência de acadêmica aí fora. E aí eu acho que deve com certeza existir desafios, como você mesmo já levantou aí, de trabalhar nesse meio acadêmico aí fora, de seguir uma carreira aí. E aí eu queria fazer algumas perguntas e queria que tu compartilhasse um pouco da sua experiência nesse sentido. A primeira delas é, quais são os desafios e diferença, né, que você sente quando você vai ensinar numa instituição feito essa aí no exterior? E aí você pode imaginar sobre todos os aspectos, certo? A relação com os alunos, como preparar material, a relação da instituição, tudo que envolve as atividades de ensino.
Então, eu ia começar por aí mesmo. Ensinar é uma coisa que é uma pequena parcela do que a gente faz aqui, né? Para mim, eu acho que eu tinha mais medo do que o que realmente acontece, de fato, dentro da sala de aula e na relação com alunos. Desde sempre, desde que eu comecei a ensinar, eu tenho um relacionamento muito diferenciado com alunos. Eu acho que, não sei se é instinto ou se é racional, mas eu acredito que a abertura que a gente tem dentro da sala de aula é uma coisa que facilita muito o processo de ensino. Então, você conseguir receber o feedback prontamente dos alunos é uma coisa que facilita muito. Então, eu tenho, desde o primeiro dia de aula com qualquer turma, eu tento estabelecer essa conexão de que a sala de aula é um momento e que eu sou uma pessoa normal. Daquele momento em diante, a conexão professor-aluno é uma coisa que tem que acontecer naturalmente. Então, quando a gente pensa no Brasil, isso é muito natural, porque a nossa cultura já é uma cultura mais acalorada, né? E se você dá um pouquinho de abertura para o aluno, pronto, né? Em duas semanas, os caras já estão fazendo brincadeira contigo e já estão tirando sarro no que você faz em aula, o que facilita dali para frente. Então, eu gosto disso porque isso facilita você dar um feedback mais direto para os alunos e você receber também um feedback para você conseguir ajustar a rota do seu curso. Aqui eu tinha bastante medo, na verdade, porque a cultura dele não é essa cultura do calor, né? Relacionamento aqui é uma coisa muito complexa. Não vou dizer que foi tão fácil quanto aí no Brasil, porque não foi, e eu já vou explicar as razões. Aqui, quando você é um professor na universidade, você... Eu vou usar um palavreado assim, mais vulgar, assim, mais chucro. Se vocês entenderam, você está em outra casta, cara, com relação aos alunos. Você não faz parte da mesma, vamos dizer assim, do mesmo nível social dos alunos. Você é uma pessoa especial, você é uma entidade. Então, aqui é muito comum todos os alunos te chamarem. Você vê como é diferente do Brasil. Aqui ninguém me chama de Igor. Para os alunos, eu sou o Dr. Steinmacher. E é isso. E todo mundo me chama assim, e meio assim. E é muito difícil você quebrar isso aí, porque as pessoas respeitam num nível que é inacreditável. Eu costumo dizer para os meus colegas no Brasil que, por exemplo, aí no Brasil, se você está na sua sala na universidade, o aluno bate na porta e você olha para ele e fala assim, agora eu não posso, que eu estou aqui focado em outra coisa. O cara vai sair te maldizendo pela universidade toda, que é onde já se viu, que o professor estava lá e não quis atender, não quer trabalhar e etc. Aqui, eles não chegam na minha sala sem me mandar um e-mail perguntando que horas que eu posso conversar com eles. Em geral, o e-mail é assim, eu sei que o senhor é muito ocupado, e eu sei que o senhor tem o seu horário ali de atendimento aos alunos, mas é possível a gente agendar um horário assim, assim. E se eles chegam na sua porta e sua porta está fechada, eles não batem. Esperam que você abra a porta para receber.
É bem diferente.
Então isso aí me causou bastante medo pelo meu estilo de ensino. Conforme as coisas vão andando na sala de aula, você vai percebendo como você consegue essa abertura. Sei lá, para mim, essa é a minha percepção. Eu, como educador, eu tenho que me adaptar às necessidades dos alunos. Eu sei que eles não fariam a mesma coisa que os brasileiros, que assim, depois de um mês, eles estão querendo marcar um churrasco para você ir pagar cerveja, né? Então, aqui, eu tive que ir passo a passo, conquistando os alunos e mostrando que era natural as coisas acontecerem, deles poderem ir à minha sala, a gente poder conversar por longos períodos de tempo. Coisas que eu tenho que fazer aqui é, acabou a aula, fica um grupo de aluno, eu vou lá e sento com eles e tento interagir. Chego um pouco antes da aula para perguntar, e aí, como é que foi a semana, como é que estão as provas? Que isso é uma coisa que não é comum, não é comum. Então, criar esse, eles chamam de rapport aqui, criar esse senso de que tem abertura com você é uma coisa bem complexa, dada a cultura deles. Mas eu tenho me saído bem com isso aí, porque eu sou, por natureza, expansivo. Bom, outros pontos é o inglês, obviamente, né? A gente está acostumado com o inglês técnico, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente lê, né? Não? A hora que você entra na sala de aula, você está usando o seu inglês técnico. Mas no momento que um aluno te faz uma pergunta, às vezes isso te quebra porque você não tem o vocabulário para conversar. Então, o inglês eu acho que é um problema. Não tem mais esse problema, mas o inglês do dia a dia não tem nada a ver com aquilo que a gente usa no nosso meio, né? Preparação de material e coisas assim, eu acho que é bem similar, eu acho que não muda muito, porque depende da dinâmica com que você trabalha, né? Eu tenho uma dinâmica muito flexível de como as coisas funcionam, uso bastante atividades de sala de aula invertida, então bastante atividades que eles levam para a sala, bastante perguntas, bastante quiz. Mas tem uma coisa que aqui é bastante diferente, o lance deles tentarem manter os alunos cativados durante todos os períodos de aula. Eu participei de um curso logo antes de eu começar a dar aula, que eles incentivavam fortemente a você não ter aula expositiva o tempo todo, o que eu já faço, na verdade. Mas o que eles sugerem é ter quiz toda aula, então começa a aula com um quiz, termina a aula com uma outra atividade. Eles usam bastante um negócio que eles chamam de clicker, que eu não sei se você já ouviu falar, mas é...
Não conheço, não.
Então, é coisas para a galera te responder, são uns devices, uns dispositivos que você faz perguntas e eles vão respondendo e você mostra as porcentagens em seguida. Hoje tem um bocado de site que faz isso também, mas sem clicker, né, que você manda uma URL para a galera e eles dão uma opinião. Então, eles usam bastante, eles fazem bastante uso dessas coisas mais interativas. Acho que deve ser, dada essa distância entre professor e aluno, eles tentam aproximar um pouco. Então, tem algumas dessas coisas que eu passei a usar porque eles estão acostumados, mas que não faz parte do nosso dia a dia no Brasil. Bom, fora isso, eu acho que não tem nada muito diferente, não. O Bruno, tem uma coisa que é esquisita, cara. Vamos vir pra cá. Os tempos de aula aqui, eles são um pouco alternativos, se você olhar a princípio. Quando a gente dá aula no Brasil, em geral, a gente tem essas aulas com dois slots, né? Com dois tempos de 50 minutos. Às vezes, sim, três. Aqui, a primeira disciplina que eu dei eram três aulas na semana. Em geral, aqui as disciplinas são de três créditos, a grande maioria, e cada aula de 50 minutos espalhados na semana. Rapaz, se adaptar, você dar uma aula de 50 minutos é uma coisa assim louca, bicho. Porque pensa, você entra na sala, você tem aqueles 5 minutos ali iniciais de, né?
Pessoal se acalmar, se sentar, aquela coisa toda, toda aquela preparação, né?
Esquentar e tal, e daí eles falam para fazer alguma coisa antes, e daí no final eles falam para ter uns 10 minutos, acabou. Você preparar o conteúdo exatamente para dar numa aula de 50 minutos, dado essa perda que eu acho que... Então, se habituar, exato, com isso é uma coisa incrível. Então, você vem com aquela ideia de, bom, eu vou tratar desse tópico hoje. Bom, você não vai conseguir acabar, esquece.
Difícil mesmo. Igor, tu falaste sobre ensino, né, que é um dos aspectos do que um professor faz na universidade, mas existe um outro pilar da universidade também, que é a pesquisa, né? E aí eu acho que a gente já chegou a ter uma conversa breve aí, quando a gente estava até fazendo lá o artigo, mas eu queria que tu comentasse também quais são os desafios e diferenças de se fazer pesquisa nessas instituições aí, né, do ponto de vista da relação com os orientandos, cobrança de publicação, enfim, o que é que tu enxerga aí que é diferente e que é desafiador?
Começando do começo, então, eu deixei para falar sobre isso agora. Aqui, quando você... tem vários tipos de faculty members. Então, quando você entra numa vaga de professor, isso não é comum para todas as áreas, mas vou falar especificamente da área de computação. Em geral, você é contratado e no seu contrato você tem a divisão dos seus loads, das suas cargas de trabalho. E normalmente isso é dividido em três tipos de carga de trabalho. Então, tem a carga de ensino, de pesquisa e de serviço. Ensino, obviamente, é sala de aula, preparação de aula, correção, tudo que é relacionado a ensino, hora de atendimento ao aluno. Pesquisa e serviço é qualquer coisa que você preste para a universidade, então você vai participar de um comitê, você vai ajudar na organização de um evento, e qualquer coisa que você faz de revisão de paper, que você está em corpo editorial, é chair de qualquer coisa em eventos, isso tudo entra em serviços, tá? Você negocia essa sua carga no seu contrato, e a cada ano você pode renegociar isso aí, como as coisas vão acontecer. Eu entrei aqui, por exemplo, numa carga de 25% de ensino, 65% de pesquisa e 10% de serviço. Essa é a minha carga normalmente. Esse ano a gente mudou um pouquinho por conta da pandemia e etc., então aumentei um pouco minha carga de ensino. Então, a carga de ensino de 25% do meu tempo, por exemplo, corresponde a eu dar duas disciplinas de três tempos no ano. Ah, então. Então a divisão seria um e um, uma disciplina em cada semestre, e eu opto por dar duas disciplinas um semestre e zero na outra. Dando essas duas disciplinas, eu cumpro com entre 20% e 25% do meu tempo, e aí eu posso cumprir o restante com disciplinas optativas e coisas do gênero de atendimento individual. Então, só para dar um contexto do que é o ensino e a pesquisa, e o resto do meu tempo, basicamente, é trabalhar com pesquisa e serviço. Bom, e as perguntas de pesquisa, quais que são as diferenças, como é que é a relação com orientando, e eu vou começar dizendo que aqui nos Estados Unidos, o grande problema da computação é antes disso até, é antes de a gente começar a ter relação com alguém ou cobrar alguém, é a gente conseguir contratar alguém. Contratar aluno que está saindo da graduação aqui nos Estados Unidos é um desafio fenomenal. Eu ainda não descobri como é que faz isso. Eu até falo para as pessoas que eu consegui convencer dois alunos a virem trabalhar comigo até o momento que eles receberam proposta de universidades maiores. Porque aqui eles têm claramente a divisão, tem a Ivy League, que são as universidades de ponta lá, e tem as universidades R1, que são as do primeiro nível de pesquisa, as R2, etc. Então, se alguém tem uma proposta lá da Carnegie Mellon, tem eu aqui contratando o cara, fala assim, viu, vem pra cá, que aqui é mais legal. Aí vem lá o James Herbs, né? Fala assim, não, pode vir trabalhar comigo aqui, bicho. Eu perco o que eu ofereço que vai fazer o cara vir pra cá. Porque na hora que o cara se gradua, ele é um doutor pela Universidade X.
Quando você fala graduar, é terminar o doutorado, no caso, né?
Isso. Então, se eu terminar o doutorado lá pela CMU ou em Cornell, e eu terminar um doutorado pela NAU, a hora que eu vou para o mercado de trabalho, isso pesa muito aqui, pesa muito. Ah, mas no Brasil também pesa. Não se compara. Então, aqui o fato de você se graduar por uma universidade de ponta abre muitas portas.
Então, mas tu fala isso também dentro, tu fala assim, abre muitas portas dentro do mundo acadêmico, ou isso também vale para ao meio do mercado em si, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo muita gente, por exemplo, que é de fora dos Estados Unidos, por exemplo, que é daqui do Brasil, que aí eles não fazem a menor ideia de qual universidade você vê e que universidade é aquela, né? E eles têm uma aceitação boa. Claro que as pessoas também são muito qualificadas, né? Mas eles têm uma boa aceitação.
Aí vem o ponto de ou você é muito bom e se formou em qualquer lugar, ou você é regular e se formou num lugar muito bom. Então, se você se formar num lugar muito bom, você já tem esse head start aí, que você se formou, ainda mais se você se formou com um nome da área. Então, eu fui orientado pelo fulano. Então, isso conta muito aqui nos Estados Unidos. Então, quando fala assim, vejo muita gente que saiu aí do Brasil e veio para cá, mas se a gente fala do mercado de pesquisa aqui tanto faz indústria ou universidade, né? Aqui eu acho que o mercado é bom para os dois lados, diferente do Brasil, que você termina o doutorado, ou você vai para a universidade, né? São raras as vagas na pesquisa, na indústria. Aqui tem muita vaga na indústria. Então, tem Microsoft Research, IBM Research, a Amazon contrata muito doutor, Airbnb contrata muito doutor. Então, as pessoas vão trabalhar na pesquisa e desenvolvimento de empresas, e até aí, isso aí conta. Quem te orientou, quem são seus contatos, etc. Então, voltando para o lado do que eu estava falando, contratar as pessoas que saem da graduação, que são americanos, é muito complicado. Porque o mercado paga muito. Então, no meu caso aqui, se um aluno começa a fazer doutorado comigo, eu pago para ele $20 mil por ano para um contrato de 9 meses. Se trabalhar no summer, essa coisa aumenta para perto de $30 mil, se eu tiver dinheiro para pagá-lo no summer.
Não, você me dizendo esses valores aí, já dá para ver a dificuldade que é, né? Porque um cara que se forma e vai trabalhar no mercado, ele ganha 4 vezes mais do que isso, né? 3, 4 vezes.
Se o cara vai para o Silicon Valley, é 6 dígitos. E aí, por que que isso é tão diferente? Por que que a galera não fica, além do salário ser diferente? Porque, em geral, o pessoal termina ainda tendo que pagar o empréstimo que eles fizeram para fazer a universidade. Sim, então, você 20 mil, você sobrevive, né, no ano. Apesar que aluno de doutorado faz milagre, você deve saber aí também, né, com dinheiro. Não tem como começar a pagar a sua dívida sendo aluno de doutorado. Torna a coisa muito difícil. Mercado aquecido e a galera precisando pagar empréstimo. Então, isso torna a contratação bem difícil. Em geral, o que pesa para o meu lado é que eu sou brasileiro e eu consigo contratar aluno brasileiro. E brasileiro é doido para sair do Brasil, fazer doutorado, mestrado fora do Brasil. Para ele é um novo mundo, e a hora que fala assim, 20 mil dólares, né, o olho brilha, mas ganha em dólar, gasta em dólar, né? Então começa daí o problema. Do resto, a relação e tudo mais, eu acho que isso é muito de como é o ambiente do laboratório. Então aqui eu tenho autonomia total sobre tudo que eu faço. Então, eu sei como eu vou lidar com os meus alunos, eu gerencio o meu laboratório do jeito que eu quero, eu sei se eu vou ter um grupo, se eu vou ter quatro pessoas espalhadas, é tudo em cima de mim. Não existe, assim, uma coisa que seja genérica, assim, ah, é desse jeito aqui, a cobrança é assim. Não, a cobrança é eu que faço. Então, como você bem deve saber, o modo de pagamento aí de um doutorado é as publicações que você gera para o seu grupo de pesquisa. Então, obviamente, eu vou cobrar os meus alunos com relação às publicações. E isso é uma coisa que eu acho que é acordada desde o momento que eu converso a primeira vez com eles. As cobranças em cima de mim, eu diria que são mais pesadas. Tenure track aqui é uma coisa que é totalmente diferente do Brasil, do processo de você ter o tenure, né? Que é como é que chama aí em português, cara?
Aqui seria alguma coisa como estabilidade, né?
Isso, a estabilidade. Então, o tenure aqui, ele tem um processo de revisão anual, que as pessoas analisam como é que você está, como é que é a sua performance em termos de publicação, formação de alunos e dinheiro que você está trazendo para a universidade. Então, eu sou cobrado com relação a isso. E, obviamente, isso aí vai passar para os meus alunos. Então, é uma tensão de 6 anos aí, o prazo de tenure em geral é 6 anos, e às vezes eles pedem mais um quando eles têm dúvidas. Então, a cobrança que eu sofro é maior. Com relação a financiamento, eu diria que aqui é um pouco mais fácil sobre algumas perspectivas, sobre a perspectiva de eu sei que todo ano a gente vai ter editais, edital X, Y e Z, que eu vou poder mandar as minhas propostas. No Brasil, você sempre começa o ano pensando, será que vai sair alguma coisa para eu tentar conseguir dinheiro? Aqui eu tenho certeza que eu vou tentar conseguir todo ano. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, mas eu vou tentar, sim.
E aí, esses editais, eles, em sua maioria, são o quê? São públicos, privados?
A maioria é público. Esse é um ponto importante, o Bruno.
Ou seja, ao contrário do que as pessoas pensam, apesar das universidades nos Estados Unidos elas serem, de fato, boa parte delas privadas, sem fim lucrativo, mas o financiamento da pesquisa muitas vezes é público, né? Claro que existe privado também, mas...
Se a gente for mais pro lado de ciências farmacêuticas, biológicas, tem bastante financiamento privado. Mas na computação, se eu não me engano, eu fui para um evento de uma organização aqui que reúne pesquisadores da computação. Se eu não me engano, acho que é 90% e tantos, 90% e pouquinhos do financiamento da pesquisa em computação é público. Então, aí, financiamento público envolve a grande fatia, vem do NSF, que é a National Science Foundation. Mas aí a gente tem gente que pesquisa em health, em saúde, em bioinformática. Pode ir para National, eu não lembro, o NIH, que é o de Health. E aí a gente ainda tem Forças Armadas, a Air Force, que tem um monte de grana para pesquisa, tem a DARPA, tem várias maneiras de conseguir dinheiro público. E sem dúvida alguma, o maior financiador com mais de 90% da fatia do mercado da computação de pesquisa em universidade é público. É óbvio que se a gente levar em conta o tanto que a Amazon investe em pesquisa para a Amazon, esse número começa a ficar diferente, né? Mas quando a gente pensa que a Amazon está investindo em pesquisa para eles, não é uma coisa pública, não é uma pesquisa que vai render alguma coisa para fora, né? É financiamento da universidade em geral público. Tem editais de Amazon, tem editais da Mozilla, tem editais do Google, do Facebook, que oferecem uma grande fatia de dinheiro, mas nem se compara ao dinheiro injetado pela NSF. Eu estava conversando até no começo desse ano, não lembro com quem que era, mas acho que era com Gustavo Pinto, ou não lembro. E se a gente comparar os números do Brasil e dos Estados Unidos, o budget da NSF para esse ano, aprovado nos Estados Unidos, é mais de 8 bilhões de dólares.
É, bem parecido.
Só para pesquisa. Então, eu não lembro quanto é que era, a comparação era os números do MEC. Se eu não me engano, o budget do MEC no Brasil é tipo 30 bilhões de reais, que é a mesma coisa que
do MEC inteiro.
Pesquisa. Isso, do MEC inteiro. Esse é um ponto. Então, eu tenho a chance de conseguir grana. Então, voltando, editais aí, eu tenho muitos editais agora, até eu estou escrevendo um grant para um público e estou escrevendo um outro. Não estou escrevendo porque nesse tempo de pandemia eu não estou conseguindo tocar as coisas. Para um edital do Google. Então, tem dinheiro dos dois lados. Mas se você conversar com pesquisadores da computação, 90% vão falar assim, não, a grana é toda pública. O que tem no meu laboratório é público. Então, aqui na minha instituição, a maioria dos professores tem dinheiro público. Aqui eu tenho professores em projeto da NASA de dezenas de milhões de dólares. Tá, então, essa é a primeira grande diferença. Eu tenho tenho para onde pedir dinheiro sempre. Mas aí a gente tem, é legal, dá para pedir mais dinheiro, você consegue mais dinheiro. Mas aí vem um lado que é um pouco complicado. Tudo aqui custa, é tudo pago. Então não é no Brasil, lá você tem consegui um projeto de 30 mil reais. Porra, 30 mil reais, cara. Então eu faço essa comparação aí, quando eu cheguei aqui eu até me assustava e depois eu entendi. Eu tive um projeto, como é que é o nome do projeto? Um projeto universal do CNPq.
O Edital Universal, né? Quando, logo que você termina como doutor, você consegue pegar no máximo 30. Inclusive, eu mandei para o último Edital Universal. O meu projeto foi aprovado, mas como não tinha grana, eles disseram que só valia a tapinha nas costas. Parabéns, seu projeto tem um mérito, mas você não vai receber nem os 30 mil.
Isso acontece aqui também, mas o problema é que aí você tem um edital universal por ano, né? Você tem aquele
10%. Às vezes nem isso.
Esse é o problema. Então aí você tem esse 30 mil reais aí no ano, para 3 anos, né? Que é a vigência de um universal. E você pode gastar esse dinheiro do universal, que você vai gastar em geral, é viagem e equipamento. E esses 30 mil vão para você. 30 mil que você pode usar do jeito que você bem entender, dadas as limitações, tá? Vamos generalizar. Aqui.
Para você, na realidade, assim, para você gerenciar, né? Esse dinheiro não vai para o bolso do professor, né? O professor vai ter que.
Não. Vai para você. Você toca o
projeto. Vai pagar viagem, vai pagar inscrição em evento, vai pagar bolsa para aluno, enfim, material, computador, o que for necessário para poder viabilizar a pesquisa.
Isso. Mas você vai entender por que eu estou falando vai para você. Aqui, um projeto small, que é na NSF é chamado de CORE, que é a boa tradução do Universal para o pro programa aqui do NSF. Então, tem o CORE e o SMALL tem limite de $500 mil. Então, esse é um projeto de uma fatia pequena aqui nos Estados Unidos, $500 mil, beleza? Assim, pô, dinheiro pra caramba, né? Então, como começar do começo? Aqui existe um acordo que quando o dinheiro vem pra universidade, o dinheiro não vem direto para mim, não sou eu que gerencio, eu tenho que pedir para gastar o meu dinheiro toda vez. Tem um departamento na universidade responsável por gerenciar isso aí. Cada universidade tem um acordo de quanto que eles vão cobrar de custo de custo de overhead, que é o custo para gerenciar o projeto. Em geral, isso aí gira em torno de 40, 50 e poucos por cento da grana do seu projeto. Isso é,
receber... Para gerenciar o projeto.
Gerenciar e custos indiretos e tudo mais, não é só gerenciar o projeto. Eu vou explicar isso aí. Então, de 500 mil, para fazer uma conta fácil, chega a 250 mil. Então, esses 250 mil da universidade é tanto para gestão do projeto, para pagar custos indiretos, que eu vou contratar alguém, eu tem que pagar o custo de plano de saúde, os seguros, quer que esteja envolvido em contratar um empregado para a universidade, eu que sou responsável. Porque todo mundo é empregado. Se trabalhou para a universidade, você é um empregado da universidade, você tem que arcar com os custos indiretos. Então, não é assim igual no Brasil, que tem uma bolsa, é 20 mil que chega para mim, é 20 mil que chega para o projeto, é 20 mil que vai para o cara. Não, um aluno de doutorado para mim, se for contratar para o ano inteiro, vai custar mais ou menos $50 mil para o meu projeto. Então, de um aluno de doutorado é $50 mil por ano, mais ou menos, dá 40 e pouco se você for contratar no summer também. Então, se a gente for olhar aqui, 250 mil para um projeto de 3 anos, e eu contrato um aluno de doutorado, foi 150 mil. Então, 500 mil virou 250, que virou 100 mil. Então, o dinheiro aqui é muito difícil de lidar, porque parece bastante, mas quando você começa a contratar pessoas, que é o nosso principal meio de fazer pesquisa na computação, né? Você pode ter um computador mequetrefe, mas se você tem um cara bom, o cara vai te entregar, né?
Nosso maior custo, né? É com o pessoal, isso, diferente de outras áreas de pesquisa, sei lá, biologia e tal, que tem muito aparelho, reagente e tal, que os custos são outros, né?
Isso. Aí agora você pensa aí no Brasil. Se eu quero fazer um doutorado, às vezes eu falo assim, pô, eu quero fazer um doutorado e eu tô a fim de investir meu tempo nisso. Se você entra numa universidade, esse custo ou não existe, porque às vezes você não tem bolsa, você tá fazendo porque você quer esse doutorado. Então você tá fazendo pura e simplesmente porque você quer investir em você como pessoa, ou você recebe uma bolsa. E essa bolsa, em geral, vem direto do governo, ou vem direto de algum projeto por fora. O dinheiro que vem para o projeto é o dinheiro que você vai gastar no projeto. Então, se eu não tenho nenhum projeto rodando no Brasil, eu consigo fazer pesquisa, concorda?
Sim.
Eu vou arrumar dois malucos lá que vão querer fazer um mestrado, um doutorado, e eles vão tocar a pesquisa. Aqui, se eu não tenho dinheiro, eu não faço pesquisa, porque eu não consigo nem contratar gente. Sim. Tem essa diferença. Aqui as coisas são mais fáceis, porque é mais fácil você conseguir ter acesso à grana, mas se você não tem, você não consegue fazer nada. Então, a pressão para você conseguir projetos aqui é enorme, porque senão você não consegue tocar as coisas para frente.
Eu acho as que... relações são diferentes, né?
Isso. Isso, e você é cobrado por isso, porque você faz parte da máquina que ajuda a manter a pesquisa na sua universidade. Então, esses custos que você tem aí que ficam para no meio do caminho, ó, vou comprar uma máquina, ah, eu vou pagar as pessoas que vão comprar isso aí. Então, eu tenho um dinheiro que chega pelo projeto para a universidade que fica para manter esses departamentos aí que tocam pesquisa e que gerenciam as finanças, etc. Então, é uma fonte de renda da universidade, uma fonte de entrada de dinheiro da universidade, é isso aí. Então,
entendi. Isso
é um pouquinho diferente de como funciona a pesquisa no Brasil. Como tudo é público no Brasil em geral, se a gente for pensar em universidades públicas, o dinheiro que chega para a pesquisa chega para o grupo financiar a pesquisa. Salvo algumas exceções, né, que pagam para a fundação gerenciar o dinheiro.
Entendi. Igor, legal, acho que deu para ter uma visão realmente bem detalhada. Acho que se alguém tiver interesse em virar professor de uma universidade nos Estados Unidos, eu acho que tem que escutar isso que você falou no nível de detalhe que é precioso, vamos dizer assim. Aí eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é uma coisa que eu também estou transformando em tradição aqui no podcast, que é fazer uma pergunta que tu consiga relatar alguma situação na tua carreira profissional que tu acha que aconteceu, que deu certo por mero acaso. Então, eu acho que é interessante a gente escutar essas histórias porque permite que a gente não se iluda com essas situações e não ache que a gente sempre tem um controle sobre as coisas, que a gente sempre faz tudo perfeito e as coisas dão certo. Muitas vezes tem sim o aspecto aí do acaso, que age positivamente pra gente. Aí eu queria saber se tu conseguiu identificar algum momento na tua carreira em que algo deu certo por mero acaso.
Essa pergunta aí é um pouco, não complicada de responder, mas pode estar cheio de pegadinhas, né? Eu não diria que acaso é a palavra certa aqui. Eu acho que tem várias coisas que acontecem e eu acho que vai muito além de ser acaso, mas de você identificar aquilo ali como uma possível oportunidade de você seguir em frente. Se eu fosse falar assim, pensando o que foi que aconteceu por acaso na minha vida, porque eu encontrei alguém ali na rua, ou eu acho que mais da metade das coisas que aconteceram na minha vida seriam relacionadas a isso. Eu acho que você ter um momento que você identifica um potencial meio de seguir em frente e você abraçar aquilo ali, muda tudo na sua carreira, tá? Então, se a gente for pensar, vamos pensar em várias coisas aí. Hoje eu tenho uma relação bem próxima de uma pesquisadora chamada Anita Sarma.
Uhum.
Quando eu fazia meu doutorado, era, tipo, a pessoa, assim, eu lia todas as coisas que a pessoa fazia, mas para mim era, tipo, da mesma forma que eu falei lá sobre professor e aluno aqui, era uma entidade, né? Pô, essa pessoa aqui, pô, esse pesquisador aqui é demais, cara. Nossa senhora, um dia eu quero ser igual a ela. E aí, numa conferência, eu dei um ping lá no Facebook, falei assim, eu vi que você tá por aí, Anitta, a gente precisa conversar. Aí nisso ela me achou assim, olhou assim, você que é o Igor, né? Falou assim, como você vem interagindo assim, desse jeito comigo, assim, numa mensagem pública, parará, parará. Aí eu já tô nela, rachou o bico, falei, pronto, né, tá tudo certo. Aí nisso ele falou assim, não, então, eu queria conversar com você, porque eu já li tudo que você fez, não sei o que. Ele falou assim, ah, eu também gosto dos seus trabalhos. Ela falou, por que a gente não pensa em alguma coisa, então, e vamos fazer alguma coisa junto, e vamos tentar escrever algum projeto? Então, acho que, não sei se, por isso que eu falei que eu não sei se acaso é a palavra certa, eu acho que é você tentar ver o que pode sair de algum lugar ou de alguma coisa que você está fazendo, e pelo menos dar uma cutucada, que foi o que eu fiz. Então, de novo, pensando lá, eu estava lá em 2013, em outra conferência, no meio do meu doutorado, decidindo como é que eu ia terminar aquele negócio. Então, 2013, estava terminando o segundo ano do meu doutorado. Assim, putz, para onde eu vou? Tenho que fazer umas coisas aqui desse negócio de entrevista e método qualitativo. E, cara, que dor de cabeça isso aí. E aconteceu de eu estar indo pro Chase, em que eu ia apresentar o meu trabalho. E a Tayana Conte, no corredor comigo, encontrou o Geroso, conversou. Eu falei, ô, Tayana, tudo bem? Eu sou o Igor, não sei o que, tá fazendo isso e aquilo, queria fazer tal coisa. Ela falou assim, sim, bora fazer alguma coisa então. Eu te ajudo a fazer isso e aquilo. E vamos bolar essas entrevistas e vamos fazer alguma coisa a mais. E tem esse tipo de instrumento que você pode usar e aquele outro. E outro relacionamento que eu tenho até hoje muito forte. Então, encontrões que eu tive aí em conferências e eu soube cutucar a pessoa, que se tornaram coisas assim, bem interessantes. E se for pensar em acaso agora, vamos lá, tem um bem legal. Fui para a conferência, para o OSS, Open Source System Conference, na Costa Rica, em 2014. Aí eu mandei um e-mailzão na lista da SBC, que é a lista da Sociedade Brasileira de Computação. Falei assim, ó, tô indo, queria ver se tem mais alguém indo, porque eu queria dividir o hotel. Aí conversei com essas pessoas e tinha mais dois pesquisadores que estavam indo, mais dois alunos, né, assim como eu. eu, e era o Fernando Kenji e Gustavo Pinto.
Então já fechou o elo aí.
Cara, não sabia quem eram essas pessoas, nunca tinha visto na minha vida. Eu cheguei no hotel, tava lá dois malucos, Gustavo e Fernando, falei, e aí, como é que é, e não sei o quê. E eles tinham rodado um survey exatamente sobre open source no Brasil, e pronto, cara, aí... E... E mais um que foi totalmente tipo um e-mail que eu não sei se fui eu que mandei o e-mail ou se veio um e-mail de um deles. Outro cara que a gente está aí trabalhando até hoje, que rendeu vários frutos a uma colaboração. Acho que todos os exemplos que eu dei até agora foram da área de pesquisa, mas eu acho que são os mais legais para mostrar como é que você tem que se aproveitar, na verdade, de momentos que... De novo, eu não sei se acaso é a palavra certa. Eu acho que é o fato de você enxergar uma oportunidade em alguma coisa que está rolando ali no momento. Assim, pô, aquela pessoa faz isso, conhece aquilo e... Ah, vamos tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Tem histórias também com empresas e de por pensar em relacionamento com empresas. Hoje eu tenho algumas pessoas que eu conheço dentro do Mozilla, algumas pessoas que eu conheço que trabalham em empresas de desenvolvimento, não de desenvolvimento, de cursos online, que eu tenho um relacionamento bem aberto, que também foram assim, entendeu? A pessoa que chega assim, ah, você é o Igor? Eu falo, sou. E você? Sou fulano. Vamos nessa aí, vamos fazer alguma coisa e...
É, mas eu acho que é isso mesmo, assim. Dá pra visualizar bem, baseado nessas histórias que tu contou, porque na realidade o acaso não necessariamente é uma coisa que você precisa imaginar como pura sorte e não tivesse um trabalho isso. Por trás. Esse não é o ponto. O ponto é que, inclusive, você aprender e não se iludir com o acaso, eu imagino que na realidade, quanto mais você se expõe, maior você aumenta suas probabilidades de conseguir que alguma dessas exposições dê certo. E o ponto é o seguinte, vai ter muitas dessas exposições que não vão dar certo e vai ter algumas que vão dar certo por mero acaso, né? Porque a situação foi arrumada, o perfeito, e você controlou e o negócio andou.
Eu acho que tem muito então, mais casos muito
mais nesse sentido.
Que não vai dar certo do que casos
exato.
Que vão dar certo.
E esse que é o ponto, né? Quanto mais não você se expõe, aí você certo. Aumenta a sua probabilidade de que aquilo dê certo. Porque a grande maioria das vezes não vai dar certo.
Se for contar a quantidade de pessoas que a gente já teve, e aí vamos fazer alguma coisa junto, manda 4 e-mails, ninguém mais se interessa por aquele negócio e morre, eu acho que 80% dos casos vão ser assim. Mas isso exato. Não quer dizer que deu errado. Isso não quer dizer que deu errado. Tenho vários exemplos aqui, 2 ou 3 pelo menos, de que vamos fazer isso e não deu certo. Depois de
e 3, mais na 4 frente anos, dá certo.
Isso, ressurge o negócio, fala assim, agora vamos e o negócio anda.
É, isso acontece demais. Igor, bem, a gente deu pra ter uma conversa legal aí sobre essa tua perspectiva de experiência aí fora e tua perspectiva de carreira. E agora eu queria entrar nessa temática aí que tu, vamos dizer assim, é um grande especialista, né? A gente pode dizer até que se você não é o maior especialista nessa área no mundo, você com certeza é um dos maiores, que é investigar esse aspecto de pesquisa aí de como é que as pessoas fazem, né? Como é que os desenvolvedores fazem para contribuir com um projeto de software, quais são as dificuldades e os benefícios de se entrar e participar e se integrar em projetos open source. Mas antes da gente discutir isso, eu queria só que tu me dissesse brevemente, assim, bem rápido, qual é a diferença de alguns conceitos que às vezes eu sei que tem alguma certa confusão de quem não é do meio, né, de open source, de software livre. Que é a diferença de software livre para software aberto, open source, FOSS, né, FOSS, OSS, que são todas siglas que a gente vê aí nessa sopa de letrinhas do...
Ah, vamos para a parte agora... controversa do negócio. Vou falar de mim agora. A minha perspectiva, para mim, eu enxergo software livre, open source, free software, como sendo uma mesma coisa. Para mim, existem diferenças que vão além do que esses conceitos representam. A minha forma de enxergar é que todos eles representam o mesmo fenômeno. A gente foi para o lado filosófico, a gente tem as duas vertentes aí que são o free software, que esse traduziria para o português como software livre, e o open source, que teoricamente traduziria para o português como software de código aberto. A grande diferença desses dois caras é filosófica. Sendo bem aberto, a minha perspectiva é que a diferença é filosófica. Enquanto as pessoas que defendem free software defendem um mundo aberto, de conhecimento aberto, que todas as coisas se constroem em cima daquilo ali, que tudo deveria ser aberto, o pessoal de open source, que é o lado código aberto, eles são muito mais do business. Então, acho que a grande diferença que eu enxergo... Então, se você for conversar com 20 pessoas que trabalham com isso, eles vão te dar 20, 20 respostas diferentes. Para mim, a diferença é essa. Então, enquanto o free software...
Mas eu acho que...
filosófico.
Mas acho que você falou perfeito, já dá para ter uma ideia do que é a comunidade open source, né? Então você tem sempre muitas discussões filosóficas sobre várias questões,
uhum.
E isso é uma coisa que permeia a comunidade, que é totalmente diferente quando você vai trabalhar com empresas privadas e com fins lucrativos, né?
Isso aí, se você for olhar as siglas que você colocou aqui, FLOS, FOS, OSS, software livre, open source, em português é muito difícil a gente usar software de código aberto, né? Eu não sei se você conhece alguém que usa essa expressão. Em geral, a gente chama tudo de software livre, né? E no fim das contas, tudo se resume a licença, que é uma licença que te permite aí, que oferece as quatro liberdades básicas pegadas lá desde o começo. Tanto o OSI, que é a instituição que gerencia, que conduz os lados aí do termo open source, que inseriu o termo open source no mundo, quanto a Free Software Foundation, pregam. São as quatro liberdades que, basicamente, resumindo assim, você pode rodar o programa do jeito que você quiser, rodar o seu software como você quiser. Você pode estudar e modificar o software como você quiser. Você pode redistribuir o software para quem você quiser, quando você quiser, como você quiser. E você pode distribuir o software modificado. Se atende essas quatro liberdades, é software livre. De novo, se resume a licença. Se você tem uma licença que abre o seu código e permite que essas quatro coisas sejam feitas, é um software livre. Então, você tem aí daí OSS, que é o Open Source Software, que é o termo open source, né? Que é esse lado mais comercial, que é o termo que fez aniversário há 20 anos atrás, que nasceu 20 anos atrás, em 98, se eu não me engano. A gente tem o termo Free Software, que é o original, e que depois migrou para Free Libre Software. Para quem não entende o que é o FLOS aí, o L é de Libre, e a razão disso aí, eu acho que o Bruno deve saber, é que o Free era muitas vezes confundido com grátis.
Sim.
Então a galera colocou esse L para dizer que é free as not as a free beer, but free as freedom. Freedom. So, então a gente tem que o libre é diferente de grátis em espanhol. Então eles trouxeram o termo libre em português também, né? Libre para dentro da sigla para mostrar que a gente estava falando que é uma coisa que é aberta. Que você tem
a liberdade. A palavra free é problemática nesse contexto no inglês. Isso, mesmo, né? Porque ela exatamente. Tem essas duas conotações. Como se já fosse pouco a problemática que já existe na comunidade, a palavra free em inglês, ela já é bem ambígua nesse sentido, né? No português e no espanhol a gente tem palavras melhores, né? E mais distintas para isso.
Aí eu não sei se é uma percepção que eu tenho, cara, mas ou se é uma coisa que, porque eu tô no meio e eu tenho essa visão de mundo minha, eu não vejo mais tanta briga quanto havia ali há 10, 15 anos atrás com relação às vertentes free software e open source. Acho que a coisa se tornou tão, tão commonplace, né? Todo mundo conhece esse negócio que, e para mim é bem claro que cada um tem o seu conceito do que é software livre. Acho que o negócio é você abstrair as diferenças e entender que aquilo ali é para um bem maior e pronto.
Sim, entendi. Igor, tu já falou aí que a tua motivação por trás do que te interessou em trabalhar com open source foi o fato de ter tido contato e usar e ter tido que investigar essas questões de licença, etc., para poder adotar alguns software open source, né, em empresas privadas ou até públicas também. Mas eu te faço a pergunta, tu já tivesse alguma experiência de efetivamente participar num projeto open source, seja tu liderando o projeto, seja tu entrando num projeto de terceiros?
Sim, te contribuí, eu contribuí bastante quando eu estava na Celepar, tanto para os softwares que a gente desenvolvia, que eram livres, né? Então, o meu time tinha 3 pessoas na Celepar e mais algumas pessoas de outros estados que contribuíam para esse mesmo projeto. Era um projeto de gestão das linhas de atuação do governo. Mas eu tive outros contatos com comunidades. Até hoje eu contribuo. Hoje eu contribuo bem pouco. Eu faço muito mais tradução e discussão de alto nível com o mantenedor do JabRef. É um software de gestão de referências bibliográficas. Eu apoio algumas pessoas que têm projetos de science. Então, são os caras da bioinformática, da ecoinformática, que os caras têm o software deles lá abertos, mas eles não têm ninguém que mantenha, ninguém que gerencie aquilo ali. Então, eu faço essa mais uma ajuda de como manter um software, uma comunidade, como abrir aquilo ali, licenças, etc. Então, acho que o envolvimento maior que eu tive até hoje foi esse com o JabRef, que eu comecei lá em 2011, e até hoje eu faço algumas coisas. Hoje, para falar a verdade, eu faço muito mais tradução, eu mantenho a tradução para português. Sabe como é, né? Eu tenho vontade de meter a mão no código, mas...
o dia a dia de professor pesquisador é ingrato.
há 10 anos atrás, hoje é o tempo que eu tenho que jogar videogame com as crianças. Então, eu prefiro jogar videogame com os meus filhos, cara. Então, é. Tradução você faz ali uma hora ou outra, mas não dá para você sentar 2 minutos e codificar um pouquinho e zarpar, né? Então, eu acho que esse é o grande envolvimento com relação a código e manutenção e até mesmo de ajudar em algumas decisões de projeto. A grande contribuição que eu tenho é com o JabRef. Até em 2014, eu participei da migração para o GitHub, das decisões de migração, que era quando a gente estava passando por um momento de trocar mantenedores. Eu ajudei o Oliver, que é o cara que mantém até hoje o JabRef. A gente tem uma relação bem próxima até hoje, tanto que a gente faz, eu faço pesquisa, muita pesquisa em cima do JabRef, dada essa relação próxima que eu tenho com a comunidade.
Na realidade, essa pergunta, Igor, é muito para poder ter uma ideia se tua pesquisa é o quê, né? Quais são as dificuldades e como é que a gente melhora a entrada de novos desenvolvedores em projetos open source. Aí essa minha pergunta era para tentar entender exatamente se tu tinha também uma visão em primeira pessoa, né? Ou seja, você tentando entrar num projeto open source, porque tu como pesquisador, tu tem uma visão meio em terceira pessoa, né? Tu observa isso, a dificuldade que outras pessoas têm em entrar nesse projeto open source. E aí é onde entra a próxima pergunta aí que eu queria, de entender as dificuldades que as pessoas têm de entrar num projeto open source, é o que motiva, né? O que leva alguém a contribuir com um projeto open source? Tu tem noção de quais são as motivações principais?
Sim, acho que, se você me permitir, eu vou abrir um parênteses e voltar aqui. Você falou assim, primeira pessoa, terceira pessoa, acho que dois pontos. Primeiro, a minha motivação para pesquisar isso aí vem de várias razões, tanto que eu falei que eu ia conectar lá com o começo, lá em 2003, 2006, que eu entrei na empresa. Eu tive a oportunidade também de ter muitas pessoas entrando nos meus projetos, né? Então, acho que enquanto eu estava gerenciando projetos, dezenas de pessoas entraram direto da faculdade, da universidade, no projeto, e a gente podia ver que aquilo era complicado. E lecionando, a partir de 2010, quando eu conheci o professor Fábio Pão, eu comecei a adotar software livre dentro da sala de aula também, colocar os alunos para contribuir, aí eu criei algum relacionamento com mantenedores de projeto para poder botar essas pessoas para trabalhar em projetos. E eu conseguia perceber que tanto o software da indústria... Então, esse problema não é exclusivo de open source, tá? Acho que tem coisas que são específicas de open source, mas o onboarding de pessoas novas em projetos de software é um desafio.
É clássico, né? Mítico mainmap.
Independente da indústria, cara. Tá? A diferença é que se pega numa indústria que tem dinheiro, o cara vai passar por treinamento, vai ter um mentor ali do lado dele, vai ter algumas ferramentas a mais, né? Em open source, não necessariamente, tá? Então, agora, voltando para a sua pergunta, que é a motivação, a gente tem uma gama de motivações, inclusive, que tem mudado. Essa é uma pergunta boa, porque, inclusive, ultimamente, ela tem sido motivo de várias discussões, não só com pares, mas eu tenho conversado com algumas pessoas do GitHub, do Chaos, que é um grupo que discute métricas para analisar a saúde de projetos de software livre, o pessoal do Bitergia, que é uma empresa de dashboards para open source também, que a gente tinha lá, quando eu comecei a me interessar por open source, começo dos anos 2000, até, sei lá, começo da década de 2010, a gente tinha muito isso aí como um movimento de bem altruístico, filosófico, de abertura de conhecimento, lutar contra monopólios de software. Então, a gente tinha toda essa visão mais que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar. Então, era uma coisa muito mais uma motivação, em termos psicológicos, intrínseco, né? De eu quero fazer ou para ajudar, ou porque é uma coisa que eu uso e eu quero pagar, entre aspas, isso aí, eu quero devolver para a comunidade. Ou encontrei um bug, eu quero devolver isso aí, eu quero corrigir esse bug. Hoje, se a gente for pensar em como as coisas são hoje, o envolvimento da indústria, o envolvimento de empresas, é uma coisa que revolucionou o mundo do software livre. Não sei se você compartilha da mesma visão, mas eu vejo que de 2015 para cá, o universo open source se transformou. É óbvio. Concordo. Que não é só o envolvimento das empresas. Eu acho que a gente teve o fenômeno aí de GitHub, GitLab, com esse negócio de social coding, de ser uma plataforma única. Tanto que a pesquisa que eu fiz, que começou lá em 2011, o GitHub, tipo, era uma coisinha, não existia. Então,
esse negócio... Na época era o SourceForge, provavelmente, né?
O SourceForge era o quente, mas tinha lá Google Code, tinha o GNU, que ainda mantém a plataforma deles, tinha a plataforma deles, as fundações maiores tinham a sua infraestrutura, né? Como é que era o nome do... Como é que eu esqueço isso, bicho?
É o que da instituição?
Bugzilla rodando lá, e lista de e-mail, e então era uma coisa que cada projeto definia o seu processo, basicamente. E você tem que criar o seu patch e mandar o patch, sabe lá Deus para onde, para a lista de e-mail. Alguns mandam para. Alguns tinham que mandar para o desenvolvedor, outros você mandava direto para o Bugzilla ou para o issue tracker que as pessoas usavam no caso do SourceForge.
Era um caos.
Era o caos. Era o caos. Então, gente que não sabia criar patch, então mandava os arquivos inteiros, aí o cara te xingava porque você não sabia criar o patch. Então, era uma zona generalizada. E hoje a gente tem essa coisa que, teoricamente, é mais organizada, né? Que a gente tem, quase todo mundo usa fork pull request, quase todo mundo usa Git ou Mercurial. Os processos se tornaram uma coisa mais padrão. As empresas passaram a se envolver. E isso tudo fez com que um novo tipo de pessoas se interessassem por open source. Então, hoje a gente tem o universo open source como uma grande vitrine, primeiramente, para desenvolvedores que ou querem criar um portfólio, ou para reputação, ou para aparecer para alguma empresa. A gente tem muita gente que contribui porque a minha empresa usa aquele software, e daí ela encontrou algum problema e eu quero investir para corrigir aquele problema ao invés de abrir um ticket. Então, esse lance da motivação, ele é bem uma coisa que hoje eu enxergo que mudou completamente. Então, a gente ainda tem as pessoas que são voluntárias, a gente ainda tem as pessoas que entram porque têm um coração bom, porque são altruísticas, porque querem só devolver para a comunidade, mas eu acho que hoje isso não é mais o que gira software livre. Até o JabRef, que a gente estava conversando, é uma comunidade 100% de voluntários, que recebe doação lá, se você quiser doar para alguém, quiser doar para o projeto, você pode, mas eu acho que isso se tornou atualmente o ponto fora da curva. Então, hoje as pessoas estão motivadas por outras coisas, o que traz toda uma comunidade diferente, né? Todo um grupo de pessoas diferente. Então, a gente tem... Eu incentivo os meus alunos a contribuir tanto em cursos ou até mesmo quem eu começo a orientar, para eles entenderem como é que é o processo de desenvolvimento de software. Porque quase tudo, hoje a gente tem inner sourcing, por exemplo, que é o nome que as pessoas usam para adoção de open source dentro de empresas. Cara, isso aí está em todo lugar, né? Empresas grandes adotando ferramental e processo de open source é uma coisa normal. Além do que, fala assim, contribui lá, que hoje você não tem mais a desculpa de você acabar a sua graduação, bater na porta do empregador e falar, você tem experiência? Não, não tem porque não quer. Né? Chegam dois recém-graduados pedindo emprego, que tiveram a mesma formação, o mesmo currículo. Um contribuiu lá para um projeto de ponta de software livre, sei lá, contribuiu lá para o kernel do Linux. E o outro que não fez nada, tem os projetinhos acadêmicos, pô, é muito fácil de decidir, né? É muito fácil enxergar como é que as pessoas fazem. Então, eu acho que, de novo, existem os mais diversos tipos de motivação que você pode imaginar, mas eu acho que tem um shift aí. Há 10 anos atrás, você tinha mais essas pessoas que tinham essa motivação intrínseca. Hoje, você tem essas pessoas que têm um mundo empurrando para dentro do mundo do software livre.
Perfeito, eu acho que era exatamente esse tipo de visão que eu queria que tu trouxesse, porque é uma mudança que visivelmente a gente que vamos dizer assim, eu não estou do início do movimento open source, porque o início realmente é muito, muito antigo, mas ainda peguei a época em que realmente boa parte dos softwares eram feitos dessa maneira mais altruísta e filosófica, né? Mas hoje em dia a gente vê quase como você falou, uma vitrine, né? Então é uma oportunidade, não só uma vitrine, que eu acho que realmente isso vai de fato ter um diferencial. Se você bota no seu currículo lá que você contribui, né? Um cara que foi aceito dentro de uma determinada comunidade de um software, tipo um kernel do Linux, por exemplo, então você já é um cara diferenciado, isso vai ser bom para a sua carreira. Mas tem outro lado também, que é essa situação. Você quer ganhar experiência, por exemplo, com uma determinada tecnologia, com um determinado sistema, você não tem como trabalhar, não necessariamente escolher que você vai trabalhar numa empresa XYZ que está usando aquilo, e é uma forma de você entrar e ter um contato real, e não um projetinho que você tirou da sua cabeça que não tem complexidade suficiente, né? Então acho que
hoje
foi legal aí.
A gente usa bastante open source como um objeto de aprendizagem. Acho que faltou isso aí, que talvez seja uma coisa que eu trabalho bastante. Open source é um lugar ideal para você aprender lá. Eu quero aprender uma biblioteca nova no mundo real, cara. Você não vai fazer um toy project ali, ver como é que funciona, não. Vai ver como é que a galera usa lá na prática, né? Nem que seja, não para contribuir, né? Tá lá o código, bicho. Vai lá e olha como é que é, vê se eles estão precisando de alguma coisa. Acho que o fator aprendizagem aí é bem rico. É muito fácil você interagir com uma comunidade, interagir com um projeto de ponta, né, que use alguma coisa que você queira aprender. E só para complementar uma coisa que você falou, falou assim, ah, uma vitrine para o mercado, que você pode mostrar ali o que você fez. Eu tenho vários exemplos, várias pessoas que eu conheço, que não só, assim, é uma vitrine para a indústria de ah, quer trabalhar numa empresa grande. Cara, muita gente que eu conheço que trabalha aí em empresas que o foco é software livre, né? Tipo Red Hat, até IBM, tem muita gente que trabalha dentro do lado open source da IBM, GitHub. Então, eu conheço muita gente que entrou nesse meio porque trabalhava ali com software livre, porque pesquisava software livre, porque desenvolveu para Red Hat. O cara falou, pô, esse cara aí podia muito bem manter um produto nosso, né? E é trazido para dentro. Então, é um mercado. Também.
Sem dúvida, eu tive uma experiência semelhante, né? Acho que em 2007 eu estava começando minha carreira de engenheiro de software e tinha um projeto bem grande lá no SESI, em Recife, que era um projeto que a gente era committer, né? A gente comitava na base do Eclipse, se eu não me engano, na época não existia iPhone, Android, nem nada disso, então a gente estava criando a plataforma, o plugin do Eclipse, né? Que permitia você construir aplicativos móveis usando J2ME, né? Que era a plataforma para desenvolvimento mobile na época. Enfim, e aí eu não era committer nesse projeto, mas tinha um colega meu do mesmo projeto que ele participava disso daí, e ele era pago pelo César e ele comitava no Eclipse. Mas enfim, eu acho que deu para ter uma visão legal sobre isso, e aí eu acho que de uma certa forma a gente já começa a entrar, inclusive, num terreno em que isso não é só a tua opinião que tu tá falando agora, é muito da pesquisa que tu faz, que tu chegou a essas conclusões, ou seja, você sabe quais são as motivações que as pessoas que fazem as pessoas procurarem projeto open source, e também, que é a próxima pergunta, que é o quê? Quais são as barreiras, certo, para os desenvolvedores, para eles começarem a contribuir para o projeto open source, que isso é boa parte dos principais resultados que você já teve nas várias pesquisas que você já fez, não é isso?
Então, de novo, acho que hoje a gente tem, se for pensar no que eu investiguei lá no passado, pois várias coisas não se apliquem, várias coisas ainda se apliquem, né? Então, o que a gente entendeu à época é que tinham barreiras causadas, eu poderia dizer, por diferentes stakeholders, ou que são vistas, que podem ser categorizadas de diferentes maneiras. Então, tem as barreiras técnicas que eu acho que são inerentes de projetos de software. Então, entender codebase, você entender arquitetura, você conseguir encontrar onde é que você vai fazer as mudanças, como é que as coisas se conectam, etc. A linguagem em si, dependendo do caso. Hoje, eu acho que as coisas têm ficado, inclusive, mais complexas, com todos esses frameworks interagindo, com Glue Code no meio. Então, tem essas barreiras que, de novo, é barreira de para qualquer projeto de software você vai encontrar. E aí você tinha uma outra barreira muito tempo atrás, que é a que eu acabei de mencionar ali, que são as barreiras de processo. Qual que é o passo a passo para contribuir? O que, que se espera? Como é que se espera que eu mande meu patch? O que, que tem que ter no meu patch? O que, que eu tenho que mandar de informação quando eu estou submetendo isso aí? Como é que funciona o esquema de licença? Eu tenho que aceitar algum agreement, etc. Então, tem esse lado de processo, que até hoje ainda existem algumas coisas aí que diferem de projeto para projeto, mas eu acho que a coisa está muito mais streamlined hoje com esse o modelo fork pull request e com Git e outras ferramentas de revisão de código no meio do caminho. Eu acho que isso é muito mais simples hoje do que era. E a gente tem as barreiras que são relacionadas a pessoas. E quando eu falo de pessoas, não quer dizer que são barreiras que a comunidade impõe unicamente, mas sim a gente está lidando com um processo que é extremamente social, né? Falando de comunidades de software livre. Então, comunidade já explicitamente te fala que você tem várias pessoas trabalhando por um bem comum. Por um lado, pensando pelo lado mais soft, a gente tem que todo mundo pode querer contribuir. Então, a gente encontra diversos problemas que são relacionados exatamente ao perfil do novato. Novato era uma palavra-chave na minha pesquisa, ainda é, né? Então, você pega uma pessoa que tem um perfil de por exemplo, você, o inglês não é a primeira língua. Quando está falando do pessoal do Brasil, qual a chance de você ter uma pessoa no começo da carreira que tem um inglês perfeito e que consiga se comunicar fluentemente? Essa é uma barreira que não é imposta por nenhum projeto, mas ela existe por definição. Né?
Com certeza.
Tem o lance da proatividade da pessoa. Então, quando você está contribuindo para uma comunidade, talvez você vá concordar comigo, o mínimo que a comunidade espera de você é que você seja proativo. Então, que você vá lá submeter um patch, hoje um pull request, né? Vamos usar os termos aí que... O patch é mais genérico, que não é unicamente para essas plataformas. espera-se que você minimamente acompanhe as revisões e dê feedback, e discuta com a comunidade. Então, espera que você tenha comprometimento, que está bem relacionado com isso que eu acabei de falar. Então, tem algumas coisas que não têm a ver com a comunidade em si, mas sim com a maneira com que você enxerga. Então, às vezes, fala assim, ah, vou arrumar isso aqui do meu jeito e vou mandar, e seja lá o que Deus quiser. E não é assim. Isso aí vai fazer com que sua vida, com que sua contribuição, muito provavelmente não seja aceita, né? Tem o lado bem social aí, de você primeiro querer se sentir parte daquela comunidade e da comunidade te receber. A gente tem daí, começa a envolver mais as pessoas dos dois lados. Algumas comunidades são mais receptivas, outras são menos receptivas, por razões diversas, que eu acho que não vale a pena discutir. Eu acho que tem comunidade, eu me lembro exatamente quando eu conduzi algumas entrevistas a 2014, 2015, as pessoas, mais de uma pessoa falava explicitamente, não, a gente deixa essas barreiras aqui, a gente age desse jeito, porque é para ser uma barreira natural, a pessoa tem que se acostumar com isso aqui. Existe,
ou seja,
isso.
Era deliberado, porque às vezes esses problemas de comunicação, muitas vezes é por uma falta de estruturação, de processo, que a coisa é caótica, a coisa não é definida. Mas em alguns cenários, como você acabou de dizer, era deliberado, ou seja, ele botava uma barreira natural para ver se o cara conseguia romper aquilo, né?
Exato, exato. E era três pessoas.
Desculpa, nessa mesma barreira natural, não, uma barreira artificial. Desculpa.
É, então, não sei dizer, né? Era uma barreira que eles faziam questão de não tirar do caminho, sei lá. Em alguns casos, você já me antecipou, em alguns casos, acontecia meramente porque ninguém sabia como agir em algumas situações. Então, a pessoa está ali, quem que responde, como é que responde, não existe um... Hoje está muito comum aí o código de conduta, né? Não existia um código de conduta, então a primeira pesquisinha que eu olhei para motivar todo o meu trabalho foi para ver se tinha alguma relação entre esse negócio de como a comunidade interagia e o novato terminar a contribuição ou não. Então, a gente encontrou assim, muito caso de cara que mandava uma pergunta assim, viu, eu estou com um problema aqui no build que está me dando esse erro, minha configuração é essa, detalhes e tudo mais, e um mês de silêncio. Muitos casos de recepção mesmo, existe um nome para essa síndrome, até acontece com professor e aluno, que é a pessoa responder assim, não, mas isso aí é muito simples, era só você fazer isso e aquilo. Ou a pessoa, daí, isso depende de como a pessoa está recebendo aquilo, é muito simples, pô, cara, não, eu não estou nesse nível aí, eu vou cair fora, né? Então, conversando com essas pessoas que daí acabaram por não conseguirem contribuir, então, eu, na verdade, stalkeei algumas listas de e-mail por um tempo para entender como é que isso acontecia. E algumas pessoas eu tentei contactar e eu consegui falar com algumas dessas pessoas que não conseguiram. E eu lembro claramente de uma citação de um deles, fala assim, eu tentei por várias vezes fazer o ambiente rodar na minha máquina e não consegui. Se pelo menos tivesse alguém da comunidade que me desse a mão por uma hora... diferente. O cara tinha mandado tipo uns 6, 7 e-mails e ia evoluindo, sabe? Até um ponto que ele falou assim, não dá, e eu desisti. Então, eu acho que hoje isso é menos comum, tá? Pra falar a verdade. Porque essas coisas de processo e você ter que interagir muito, eu acho que era muito complicado lá no fim dos anos 2000, começo de 2010. E a gente tem um problema que eu não sei como é que se resolve, mas que acho que as coisas estão se resolvendo por si, que é o problema cultural. Então, isso aí reflete em vários lados e muitas vezes se confunde com má recepção, se confunde com você ser rude, se confunde com muitas outras coisas, que é como as pessoas interagem mesmo. De novo, tem vários casos de alunos meus, agora são alunos meus que estavam no processo de tentar contribuir, falaram assim, pô, o cara me respondeu grosso aqui, ele só falou que não. Assim, não pode. Pronto, essa foi a resposta para o e-mail. Assim, não, vamos lá, não é rude. As pessoas estão acostumadas a trabalhar desse jeito na comunidade. Então, essa diferença cultural, até hoje a gente vê algumas coisas, se a gente pega pessoas mais orientais, dos países mais orientais, eles são mega formais nesse lance de interação, né? Se a gente pega as pessoas latinas, a gente é muito verboso, né? A gente quer explicar tudo e quer que as pessoas sejam próximas e que todo mundo seja amigo. Você pega as pessoas, os americanos, os alemães, eles são mega objetivos. Isso não quer dizer que um é mais, um é mais receptivo, outro é menos receptivo. É como as pessoas, em geral, agem, né? Esse é um lado bem complexo, porque ele mexe com diferentes coisas nas pessoas. Então, você receber uma mensagem curta e grossa pode te machucar e você não voltar mais. Mas aquilo, ninguém teve a intenção de ser rude ou grosso, ou o que quer que seja. Tem coisas mais fáceis de trabalhar, tem coisas que acho que tem que se resolver por si.
Ô Igor, e aí eu te pergunto o seguinte, tu consegue imaginar de maneira bem sucinta assim, um fluxo para alguém que quisesse se envolver com o projeto open source, o que é que ele deveria fazer? Pensando passo a passo mesmo assim, claro que vão ter especificidades, mas de maneira genérica, tu conseguiria imaginar um fluxo desse?
Ah, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta agora, vou passar aqui a entrevistar. Esse alguém aí, de quem a gente está falando? Qualquer pessoa, vamos tentar ser o mais genérico possível ou...
Eu acho que de uma maneira genérica. Qual seria um passo a passo, assim, para alguém que quer se envolver com o projeto open source? Porque você pode simplesmente, como é que eu vou me envolver? Como é que eu vou dar commit? Uh-huh. Como é que eu vou entrar no projeto? Entende?
Tá. Bom, vamos começar com um disclaimer aqui, né? Tá? Então, já pedindo desculpa antecipadamente. Não tem como eu dizer que existe um fluxo que vai funcionar para todas as pessoas entrando em todos os projetos. Acho que esse é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Se fosse para descrever assim, genericamente, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que a primeira coisa, a coisa mais importante inicialmente é você saber para que você está contribuindo, qual que é o seu objetivo com aquilo, escolher alguma coisa que te atraia. Falar assim, eu vou agora aqui, puta, eu quero fazer uma contribuição, eu vou contribuir aqui com o projeto Swift que a Apple abriu, porque eu acho massa. O que, que te atrai nesse projeto? Por que, que você escolheu esse projeto? Você já tem algum domínio das linguagens que eles usam? Você sabe como é que é esse projeto? Eu acho que a primeira coisa a fazer é pensar por que, que eu estou entrando aqui, qual que é o ponto de atração e será que eu vou me dar bem num primeiro momento nesse projeto. Se a sua motivação é porque eu gosto da comunidade, eu acho que é legal me envolver com a sua comunidade e eu não estou nem aí com a linguagem que eles usam porque eu vou contribuir de qualquer maneira, joia. Agora, se o meu objetivo é eu quero codificar, eu quero aprender, eu quero meter a mão no código, você tem que pensar em outras coisas. A escolha do projeto e a sua motivação para contribuir com aquilo é o primeiro grande passo. Porque pode ser que você só queira se envolver para contribuir, que é o que eu faço hoje com o JabRef. Eu só tento contribuir porque eu uso e porque eu acho a comunidade legal, eu vou lá e traduzo e participo de umas discussões. É isso. Você pode fazer isso. Você não precisa ser o cara mais foda do universo na linguagem X para se envolver no projeto. Inclusive, muitas gente advoga a favor de você começar mesmo em coisas que não são técnicas para você entender como é que a comunidade funciona. Então, supondo agora que a gente quer contribuir para um projeto tecnicamente, eu acho que o segundo passo, que é o que eu passo para os meus alunos, é você entender como é que o projeto funciona. E entender como é que o projeto funciona não quer dizer como o software funciona. É um passo antes. Onde é que está tudo? Onde que está o bug tracker? Quais são os canais de comunicação disponíveis? Para que serve cada canal de comunicação? Quais são as linguagens, frameworks que eles usam? Quem são as pessoas que eu tenho que contatar se eu tiver que contatar alguém? Como é que eles organizam as coisas dentro do projeto? Existe algum processo específico de contribuição? Quais são os padrões, etc. Então, conhecer onde você está se metendo é um grande começo depois que você escolheu o projeto. Então, você tem que conhecer como o projeto funciona. Lembrando que projeto é diferente do software. O projeto, quando eu falo projeto, estou incluindo comunidade e todas as coisas relacionadas ao software. Documentação,
enxergar... Processo de um modo geral, né?
Ferramental e processo, digamos. O próximo passo, assim, beleza, isso aqui eu entendi, isso não precisa ser sequencial, obviamente. Dependendo da linguagem que você está lidando, da quantidade de coisas envolvidas, uma coisa que afeta bastante num primeiro momento é você conseguir rodar o projeto localmente. Então, você conseguir construir o seu workspace para alguns tipos de projeto é um tanto quanto complexo. Então, se eu sugeriria que depois que você decidiu que é ali que você quer ficar, entendeu como é que funciona, baixa o código, vê se aquilo ali está funcionando, olha os guidelines do projeto lá para ver como é que você constrói o ambiente local, vê quais são as dependências que você tem, tenta deixar a coisa funcionando, vê se eles têm alguma coisa específica que você tem que ter na sua máquina, o que quer que seja. Dica daí, se você vai começar e não sabe por onde começar, você é novo mesmo, segue tudo o que o projeto diz para fazer. Por quê? Fala assim, o projeto só roda lá no Linux, na distribuição X e eu tenho a distribuição Y, será que vai dar problema? Num primeiro momento, se você quer que as coisas não tenham problema, tenta seguir aquilo que o projeto te indica. Se você quer seguir usando, você não é experiente de forma alguma com desenvolvimento de software aí, de grandes produtos, não tenta se aventurar, vai no que o projeto te diz para fazer. Usa a ideia que eles sugerem, use as bibliotecas que eles sugerem, use o sistema operacional que eles sugerem. Tive muitos casos lá, 10 anos atrás, lecionando, de gente que tentou rodar as coisas e teve que formatar a máquina num determinado momento, porque precisava de uma dependência na versão tal, que dependia de uma outra na versão tal, e daí reiniciou e o kernel morreu. Dica valiosa aqui é, se o projeto te oferecer um Docker, você usa, se não, usa uma máquina virtual que não vai arregaçar com a máquina que você tem para o seu trabalho. Bom, você tem isso aí, eu acho que o negócio daí é você investigar alguma coisa que te interessa fazer. Você quer corrigir pequenos bugs? Começa a tentar achar pequenos bugs ali para resolver. Se você quer tentar começar a desenvolver uma coisa pequena, uma feature pequena, vê o que tem. Muitos projetos estão usando aí tags para identificar as tarefas que são boas para novatos. Então, você tem, se for olhar no GitHub, eles têm uma lista em algum lugar onde tem Newcomer Friendly, Good First Bug, Good for Beginners, First Timers Only. Então, tem uma série de tags que as pessoas usam. Easy Hack. Então, tentem achar essas tags se você quiser resolver alguma coisa que o projeto te oferece. Outra opção é, se você já tem um problema, se você sabe uma maneira de melhorar aquele software, propõe, tá? Abre lá uma issue no projeto, discuta aquela issue, veja qual é a melhor maneira de resolver, e se é uma coisa que te motiva a melhorar, manda ver. Abre a issue, discuta. O envolvimento com a comunidade, ele tem que acontecer em algum momento. Então, se você tem uma proposta, já faça. Até, voltando um pouquinho, se você está tendo problemas para executar o projeto localmente aí, comunidade. Esse é um ponto forte do software livre, a comunidade está lá. Só tenha certeza que você está usando o canal certo para a coisa certa. Por isso que eu falei, tem que conhecer como o projeto funciona. Ah, vou abrir uma issue aqui no issue tracker para falar que eu estou tendo problema para fazer o build local aqui. Às vezes não é isso que eles querem. E aí eles vão ser rude com você porque você não leu ou você não acompanhou como é o processo. Bom, se você escolher a sua tarefa, aí é entender o código, entender a arquitetura, discutir com a comunidade e... Bom, daí para frente é o processo de desenvolvimento normal, né? Faz as alterações, cria sua contribuição, se está lá no GitHub, GitLab, Bitbucket, você vai fazer um pull request. E aí vem o ponto que eu falei anteriormente, é ownership, né? Você ter o comprometimento, você ser o dono daquela contribuição e seguir aquela contribuição até que ela seja aceita. Discute o que está errado, entende o que a comunidade está falando. Eles não estão falando para te diminuir ou nada assim. É que as comunidades vão ter ali os seus padrões de qualidade, vão ter o modo com que as contribuições são feitas, seguem padrões de código, o que quer que seja. Você tem que seguir aqueles padrões do projeto. Então, discute, tenta melhorar, não entrega simplesmente a contribuição e fala assim, ó, isso aqui é o que eu consegui fazer, se vocês quiserem, vocês arrumem aí. Não, a contribuição é sua. Muito provavelmente, aquilo vai ficar ali para você resolver até que alguém tenha tempo, ou se isso for de interesse de alguém. E eu diria que se alguém tiver tempo para fazer, eles vão fazer uma contribuição nova e vão deixar aquela sua de lado. Então, o ownership da sua contribuição é uma coisa muito importante.
Não sei se eu resolvi bem, será isso que você queria ou não. Não, mas eu acho que deu para ter uma visão legal aí, inclusive essa questão do ownership, né? Que é o quê? Você quando sobe um código open source, você não sobe e esquece, né? E vai-se embora para casa e nunca mais olha para aquilo, porque todo mundo que desenvolve software sabe que código, se botou a mão ali, vai dar problema, né? É só uma questão de quando e o que vai dar. Então, alguém vai lhe chamar a responsabilidade depois. É como você botar um filho no mundo, né? Você tá sempre tem que resolver problema lá para frente.
Inclusive, se você criar uma funcionalidade nova em algum lugar, aquela funcionalidade lá vai ser sua por algum tempo.
Vão
depender de você.
Exato. Eu achei, assim, o próximo tópico que eu ia botar aqui era para a gente discutir sobre as barreiras, né? Como é que a gente faz para passar por essas barreiras, por essas dificuldades que existem nos projetos open source. Mas eu acho que tu já desse uma boa visão aí com esse fluxo e com essas dificuldades que surgem, né? E aí tem umas perguntas e alguns comentários, na realidade, do Twitter, que quando, antes de eu de eu conversar contigo, eu disparei lá no Twitter dizendo que ia entrevistar um pesquisador, né, que pesquisa esses aspectos de novatos entrando em projetos de open source, e se eles tinham alguma pergunta, algum comentário a deixar, né. E aí o primeiro deles, que é do Rafael Goss, que inclusive ele é lá da UTFPR, se não me engano, fez um mestrado lá, ele já tá virando já um ouvinte VIP, porque ele já fez uma pergunta no outro episódio, e a pergunta dele acho que foi exatamente essa questão do, né, qual dica, padrões, meios que um colaborador externo, né, pode abordar uma comunidade ou um projeto e ter a aceitação para colaborar, né? E, se possível, com alguns exemplos para iniciantes seguirem. Que era exatamente, eu acho, que esse fluxo aí que você passou. Eu acho que isso aí já dá uma
Eu acho que uma visão. Coisa bem importante é, os projetos, em geral, eles querem mais gente. Então, você se mostrar disposto uma boa forma de começar. Você se mostrar para a comunidade, tentar interagir com a comunidade, é uma boa prática aí. Para as pessoas te conhecerem, para você mostrar que você está interessado. Então, interagir com as pessoas, interagir com a comunidade, se for uma dica, tenta interagir com a comunidade.
Sim, essa aí é a principal, né?
Acho que lado social é uma coisa que às vezes é deixada de lado, mas eu percebo que é uma coisa muito importante.
Sim. Aí a gente tem dois comentários que são meio que opostos, mas é interessante que a gente consegue observar exatamente essa experiência, né? Um é do Adolfo, que é professor lá da UTFPR, Adolfo Neto, com certeza você conhece, e ele relatou aqui que a comunidade Elixir, que é uma linguagem derivada lá do Erlang, né, que é uma linguagem funcional, que ele é muito envolvido, ele fala que nunca teve nenhum problema, nunca escutou nenhuma reclamação em relação à interação com essa comunidade, né? Ele fala que o pessoal é bem receptivo, até pelo fato dela ter
vindo... É o Elixir, né?
Do Ruby, o Elixir. Dela ter vindo lá do Ruby, que ele fala que o Mats, que é o idealizador lá do Ruby, ele é bem receptivo. Agora, no outro lado, a gente tem o Stephen Camilo, né? Não sei como é que pronuncia, acho que é Stephen Camilo, ele é brasileiro. Ele fala que teve uma experiência oposta nesse caso, né? Ele tentou se integrar lá ao Drupal, à comunidade do Drupal, que é um CMS, né? Eu não sei se o Drupal evoluiu mais em relação a isso, mas era como se fosse um CMS aí. E ele fala que o ambiente é bem árido para iniciantes. Ele fala que tem alguns motivos, inclusive, técnicos para isso, né? O que não justifica, mas ele acha que 90% das causas são humanas, ou seja, ele já tentou interação, mas o pessoal não colabora muito. Aí é aquela questão, né? É uma percepção que se tem, né, da dificuldade de entrar. Por outro lado, Adolfo relatou uma facilidade. E eu acho que isso muito cai no que tu já vem comentando, né? Existem certas regras, existem certas comunidades que são mais receptivas, outras que o cara impõe certas barreiras, vamos dizer assim, até meio que para testar se o cara realmente tá apto para entrar, né? E tem um último comentário aqui que é da Valéria de Piva, ela é professora de Paiva, desculpa, ela é professora da Santa Clara University lá na Califórnia. E ela fez um comentário, ela levanta a possibilidade de eventualmente licenças de alguma forma influenciarem nessa receptividade ou nessa entrada de novas pessoas. Tu acha que existe alguma influência disso em pessoas novas que entram para projeto open source? Seja um facilitador ou um complicador? Olha, eu pessoalmente não vejo muito isso como um fator determinante, né? Mas eu queria escutar de tu, se existe, se tu já, nas tuas pesquisas, tu já identificasse alguma coisa nesse sentido.
Quem pesquisou isso aí foi Paulo Meirelles com Carlos Denner. Eles já olharam para isso aí, eles acharam alguma relação. Eu sei de experiências pessoais, então isso aí eu não posso dizer que é uma evidência, né, de pessoas que deixaram de contribuir para uma comunidade ou outra por conta da licença, mas eu acho que isso não é uma coisa que, de novo, está mudando, né? Está mudando. Eu diria que hoje isso aí não é uma coisa que vai afetar muito as contribuições. Se eu não me engano, acho que o comentário dela falava de startups, não é?
Também.
Então acho que para contribuição, não sei, pode ser que tenha, eu não consigo te dizer assim explicitamente, sim, tem uma influência, não tem uma influência, porque eu não tenho evidências. E o trabalho que o Carlos Denner conduziu um tempo atrás foi lá no SourceForge, muito tempo atrás, eu não sei se isso continua válido. Eu acho que a gente tem um problema hoje, que é, a gente é formado para ser desenvolvedor de software, e aí, de repente, tem esse negócio de open source, um monte de licença. Pô, entender licença é um saco, né, bicho? Então, o que eu fico pensando é quantas pessoas têm o conhecimento suficiente para chegar lá e falar, não, esses caras aqui estão usando aqui a Berkeley, eu não vou contribuir, eu estou usando GPL, eu não concordo. Quantas pessoas será que têm esse nível de conhecimento para escolher qual projeto?
Baseado nisso, né?
Baseado nisso. Pode ser que seja uma das coisas que as pessoas, né, olhem, mas eu não sei se isso é determinante. Pode ser que para algumas pessoas sim, pode ser. Então, de novo, se a gente pega lá o pessoal mais filosófico, eles vão para o lado das licenças da família GPL, né? O software livre, é livre, tem que crescer livre e se manter livre, né? Mas hoje eu não sei, se você pensar no comentário dela para o lado das startups, eu entendo a perspectiva de, porque vou adotar aqui um pedaço de código GPL, e isso aí, né, vai fazer com que eu fiquei obrigado, como eu estou alterando isso aqui, a disponibilizar tudo como software livre, GPL, eu posso perder meu diferencial de mercado, etc, etc. Então, hoje a gente tem, se a gente for pensar em colocar o nosso produto como software livre, para a gente ter um alcance de mercado, para mais gente usar, para criar uma massa crítica, a gente tem que pensar muito seriamente nesse lance da licença. E às vezes é um caminho sem volta, né? Então, de novo, a gente é formado, não é formado para entender tudo isso, e isso é um grande problema. Talvez isso tenha que passar a ser um conhecimento obrigatório para desenvolvedor de software. Imagina lá, eu desenvolvo uma biblioteca no final da minha graduação, e eu disponibilizo esse negócio na licença GPL. E aí algumas pessoas começam a usar e eu percebo que eu fiz uma cagada escolhendo a licença e eu quero mudar. Muitas vezes é um caminho sem volta, porque já tem mais gente usando aquilo ali sobre aquela licença. E aí como é que faz?
Eu acho que licença de software open source é um negócio crítico e realmente a gente precisa ter mais conhecimento sobre isso como desenvolvedor. Mas eu pessoalmente, o comentário assim, eu joguei assim, porque eu acho que é uma coisa que foi levantada, mas eu não consigo visualizar um cenário realmente em que isso é uma coisa determinante como um dificultador, por exemplo, para a entrada de pessoas a contribuir em projetos open source. Sem dúvida, a licença é uma das questões fundamentais para quem vai trabalhar com open source, seja usar ou criar projetos open source, mas entrar, ou seja, você virar um novato, contribuir com um projeto open source, isso ser uma coisa definitiva, eu realmente não visualizo, e pelo que você está falando, me parece ser uma coisa que realmente você não observou nas suas pesquisas como um fator determinante que venha a dificultar essa entrada,
não
é isso?
Eu não sei se eu não percebi, como eu não estava focado, talvez não tenha olhado, mas uma coisa que agora você falando me despertou é, se a gente pensar em pessoas como stakeholders, talvez isso não faça diferença, mas se a gente pensar em empresas como stakeholders, talvez isso faça diferença.
Sim.
Então, se eu tenho duas opções, assim, vou usar uma biblioteca, eu quero envolver a minha empresa, eu quero doar dois desenvolvedores aqui para ajudar o desenvolvimento de uma biblioteca. Eu tenho duas opções com duas licenças diferentes, isso passa a ser um fator crítico.
Sim, faz sentido. Faz bastante sentido.
Depende de quem é o stakeholder que está entrando no projeto. E hoje é muito mais comum você ter empresas entrando no projeto, né? Ao invés de um desenvolvedor. Não que tenha mais empresas do que desenvolvedores, mas se a gente comparar um tempo atrás, a gente não tinha esse fluxo de uma empresa estar entrando no projeto.
Igor, a gente está chegando perto do fim aqui. Aí eu queria perguntar, tem alguma coisa que tu queira falar e que a gente não falou, que de repente esqueceu de tocar nesse assunto e tu acha que é importante aí para a discussão?
Se eu tiver 5 minutos, eu queria falar de uma coisa que a gente está olhando agora, que tem se tornado, assim, eu estou surpreso com alguns resultados que a gente está tendo. A gente está olhando para diversidade em projetos de software livre, mas não apenas diversidade de gênero. Eu acho que a gente fala assim, tem diversidade, gênero, isso é um tema, eu acho, bem cabeludo para tratar. A gente está olhando da perspectiva da diversidade em termos de atividades e papéis que as pessoas desenvolvem em projetos de software livre. Então, de novo, a gente tem uma migração, que eu acho que é legal a gente mostrar isso aí, e até para o público em geral, que antes a gente tinha essa coisa hacker-centric, eu vou chamar aqui, que um projeto de software livre ele era baseado nessas pessoas que tinham como hobby ou filosofia de vida construir software, eles tinham esse lado técnico bem forte, né? Então, a gente tinha desenvolvedores muito bons tocando projeto de software livre. Hoje, com essa migração e com o envolvimento de empresas, a gente tem que um projeto de software livre ele vai muito além de só ter bons desenvolvedores. Então, a gente tem diversas oportunidades de carreira, diversas oportunidades de emprego, diversas posições disponíveis por aí que a gente nem imagina. Então, a gente tem hoje posições, por exemplo, de evangelista de software livre que é contratado por empresa para divulgar os projetos de software livre. Então, tem as pessoas de recrutamento específicas para recrutar pessoas para dentro da comunidade ou para a empresa contratar para trabalhar em projeto de software livre. A gente tem cargos cargos de chefia, então a gente tem diversas empresas que têm head de open source. Então eu tenho lá um gerente que é responsável só pelas iniciativas open source dentro da empresa. Então tem um cargo bem comum agora também, chama Open Source Strategist, que é o estrategista de open source. Como a minha empresa vai se envolver com esse mundo open source? Abrindo código, trazendo processos, o que quer que seja. Então as oportunidades vão muito além do lado técnico. A gente tem muitos cargos hoje que são relacionados à comunidade, criação de comunidade. Então, tem um cargo bem famoso. Se vocês procurarem aí no Google por Community Builder, vocês vão achar muita gente que é Community Builder e é um cargo altíssimo em empresas que se envolvem em open source. Então, eu acho que é importante a gente começar a enxergar software livre como um modelo muito maior do que um modelo unicamente de desenvolvimento de software, mas como um modelo de construção de um produto ou até mesmo de um projeto de software que vai muito além do código. Então, eu acho que essa é uma coisa que de entrevistas que a gente conduziu recentemente que tem assim, me chamado bastante atenção. Muita gente que não teve nenhum contato com código de software livre e hoje são pessoas famosíssimas dentro do mundo open source.
É muito interessante essa perspectiva mesmo. O negócio cresceu de uma forma tal que tem muitos caminhos a seguir, né? Inclusive até empresas tradicionalmente contra software livre hoje em dia embarcaram, né, de maneira razoável, como por exemplo a Microsoft tem entrado de cabeça aí nisso, né? Igor, aí uma pergunta, tu teria algum livro, filme, algum material que tu recomendaria pra gente sobre isso?
Então, até poderia recomendar algumas coisas assim. Acho que as pessoas querem entender um pouquinho do começo de open source e gostam de filme, aí tem um filme que chama Revolution OS, não sei se você já assistiu ou não.
Não.
Que ele conta a história aí da galera que se rebelou contra o modelo proprietário da Microsoft e tudo mais, e criação do Linux, etc. É um filme bem legal. Se eu não me engano, eu não sei, eu tenho o DVD dele, mas eu não tenho certeza se ele é livre ou não, mas o nome é Revolution OS. E aí, com relação ao que mais você falou, livro...
Qualquer material que seja, vamos lá, um artigo seu. Qual é o artigo seu que você recomendaria a gente ler? Que daria uma boa perspectiva sobre isso que a gente discutiu aqui. Novatos entrando em projetos open source, que tem uma linguagem legal aí.
Tem alguns papers aí, dois artigos que são legais. Eu tenho um paper que é na I3S Software, que é um pouco menos técnico, né? Talvez seja mais fácil de digerir. Que o título é Let Me In, não lembro, Guidelines for Newcomers and Projects. E tem um paper novinho, de 2019 agora, que eu escrevi com uma galera, um mix de academia e indústria, então tem gente do RStudio, tem gente do Mozilla, tem gente da Microsoft, que é 10 Simple Rules to Onboard Newcomers to Open Source, alguma coisa assim. Esse paper, ele é publicado numa revista da Biologia Computacional, e ele é open access, tá? Então,
ótimo.
Se vocês procurarem por 10 Simple Rules e Open Source, é ele que vai vir. Tá? Então, é legal porque tem a perspectiva da galera da academia junto com a galera da indústria. É um artigo bem interessante. E é bem simples, que a gente tenta resumir toda essa conversa, mas é da perspectiva do projeto, de como o projeto pode se tornar mais receptivo para novatos.
Legal, acho que dá para ter uma... Eu vou listar isso daí na descrição do podcast e o pessoal consegue acessar.
Se você quiser, eu te mando aí, depois só me pede os links que eu te mando. Aí você falou de blog, tem um blog de um projeto que eu tenho participado um pouquinho, não sou muito ativo, mas é o Chaos, que se escreve Chaos de Caos, C-H-A-O, e daí termina com SS, que é para referência a Open Source Software. Que ele traz algumas coisas interessantes sobre como eles estão discutindo métrica, cada workgroup publica alguma coisa relacionada aos seus resultados, etc. Um outro blog que é legal é o que chama Livable Software, que é de um pessoal da França, eu acho. Eles publicam bastante coisa legal sobre open source, coisas novas que estão saindo de pesquisa, e até esses dias teve um artigo bem legal ali sobre bots no GitHub, então é um blog bem legal. E aí, livro, tem duas coisas legais que eu acho que é legal. Tem um livro que eu usei bastante e continua sendo minha referência básica aqui, que é um livro aberto de um cara que chama Carl Fogel. O título dele é Producing Open Source Software. Ele é aberto, tem diversas línguas. Eu não tenho certeza se tem em português ou não. Se não tiver, é uma ótima oportunidade de contribuição.
Fica a dica aí, né?
E um outro livro, para quem é mais da indústria e se interessou, é da galera que está, tem essas coisas de introduzir open source na empresa, etc. Tem um livro que chama Adopting Inner Source, que ele também é um livro que o e-book eu acho que é liberado, e quem escreveu esse livro foram dois caras, de novo, um da indústria e um da academia, uma pessoa que chama Dennis Cooper, que ela é bem famosa no meio open source, ela trabalha com InnerSource de várias empresas e dá palestra mundo afora, um pesquisador do Little, na Irlanda, que é o Klaas Jan Stoll. Então, esse livro é bem legal, ele traz uma perspectiva bem indústria de como adotar algumas coisas de open source dentro da indústria, abrir código, trazer contribuidores, etc. Bom, acho que eu falei bastante legal. Coisa.
Não, já tem bastante material aí. É, Igor, como é que a gente faz se a gente quiser saber mais informação aí? Tu tem algum site, rede social que tu utiliza mais, que as pessoas possam te encontrar?
Vamos lá, Twitter, Igor Steinmacher, tudo junto. Ou vocês podem achar todos os meios de me encontrar aí no meu site, que é igor.pro.br.
Massa, então acho que já
tem uma vontade. Boa... Rede social, se quiser me mandar mensagem, mensagens diretas são abertas e fiquem à vontade aí para interagir.
Legal. Obrigado aí, Igor, pela participação.
Valeu, Bruno. Legal demais.
Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do HiDev Podcast.